Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa da sua terça barra quarta-feira. A maioria de vocês escutam na quarta-feira, mas eu sempre posto na terça-feira à noite, nunca resisto. Mas programa de hoje, eu vou receber aqui o Rafael, de um dos meus perfis favoritos no Twitter, principalmente em dia de jogo. É um dos melhores perfis que você pode seguir no Twitter, que é o PixSix, @PixSix_BR. Estreia dele aqui no podcast, nem pré-hiato, mas finalmente veio aqui e vamos poder conversar sobre futebol americano. Rafael, seja bem-vindo ao podcast.
Obrigado pelo elogio. Então, para devolver na mesma moeda, todo mundo sabe como é que foi a última rodada. E eu queria falar que o primeiro podcast que eu ouvi depois da rodada foi o seu ontem com... Ouvi ontem, né, com o Felipe, discussão muito boa, concordei com algumas coisas, só não entendi como que vocês estavam tão calmos depois do que aconteceu no domingo.
Eu vou, na parte dos apoiadores exclusivos, que esse programa tem uma parte que é exclusiva dos apoiadores, eu vou revelar como são os bastidores da gravação do podcast Cara dos Esportes, porque não é a primeira pessoa que pergunta isso, não foi a primeira pessoa que mandou reply sobre isso, mandaram reply sobre isso no Twitter também, mas essa eu vou falar no, nos bastidores ali, na parte exclusiva para os apoiadores, mas... Não deixa eu esquecer, Rafael, porque eu prometo as coisas e eu esqueço durante o programa. Não deixa eu esquecer. Mas é um perfil muito legal, vai lá, siga ele lá no Twitter. Que ele tem o pessoal também que faz o perfil, que é muito legal. Programa de hoje, a pauta mudou um pouco de última hora. A gente ia falar sobre um outro tópico que teve que sair da pauta, porque o Sean Payton anunciou a saída dele do New Orleans Saints. Depois disso, a gente vai fazer um balanço dos quatro times que foram eliminados no Divisional Round. Tem dois times em especial que estão num momento bem importante. A gente vai falar do futuro do Tom Brady, do futuro do Aaron Rodgers. E na terceira parte, que é a parte exclusiva para os apoiadores, além de eu falar dos bastidores da gravação do podcast, a gente vai definir aqui os vencedores de um prêmio que existe na NBA, não existe na NFL, deveria existir na NFL, que é o Most Improved Player, né? O jogador que mais evoluiu de um ano para o outro. Esse ano tem candidatos bem interessantes. Eu não vi a lista ali do Rafael, nem ele viu meus escolhidos, então vai ter, como sempre, o efeito surpresa. Mas vamos começar pelo Sean Payton. Inicialmente foi noticiado como uma aposentadoria, mas já dá toda a cara que não é aposentadoria. Ele deu uma entrevista coletiva lá no New Orleans Saints e falou que ele precisava tirar um ano, precisa dar uma parada, recarregar as baterias, não descartou, deixou a porta totalmente aberta para um retorno para o futebol americano, não para o Saints, mas para o futebol americano como treinador. Falou que quer explorar a possibilidade de ser comentarista. Ele que estava 16 anos no New Orleans Saints, conquistou um Super Bowl muito marcante, e o Rafael, como torcedor dos Colts, que está aqui no vídeo, não é um Super Bowl marcante para ele, mas por outros motivos. Mas eu não sabia que você torcia para os Colts, e não sabia que o Sean Payton ia se apresentar, então não queria que sua primeira participação aqui no podcast fosse falando de uma memória dolorosa. Mas Sean Payton se aposentando, um dos técnicos mais marcantes aí do século na NFL, além do Super Bowl, né? O que te vem à cabeça quando você pensa Sean Payton?
Olha, o Sean Payton nos últimos anos, talvez o Green Bay Packers nos últimos 3 anos foi o time mais consistente na NFC, mas se a gente pegar uma média dos últimos 6 anos, é o time que mais sempre estava lá. Esse ano mesmo, com o James Winston, Trevor Siemian, Taysom Hill, que é a invenção dele, mas mesmo com ele lá, ele conseguiu fazer um time competitivo. Então, é justamente essa consistência. Teve um período ali, um pouco depois do Super Bowl, que quando a defesa era horrível, que o Drew Brees tinha que fazer 40 pontos por jogo, não foi tão bem, mas é basicamente isso. É um cara consistente, que sempre montou ataques muito fortes, conseguiu fazer um ataque operar bem mesmo, com a linha ofensiva machucava esse ano, o Alvin Kamara machucado esse ano, o quarterback machucava esse ano, ele conseguiu montar um time competitivo. E a aposentadoria do Sean Payton, a gente não sabe ainda se vai ser uma aposentadoria do Sean Payton, mas ele sempre se ventilou. O Sean Payton ventilando a saída dele é igual Tom Brady no Super Bowl, né? Tem todo ano.
E normalmente pro Cowboys, né? Ele tem essa ligação, né? Ele trabalhou...
Até pros Colts já teve papo?
É o grande técnico, né? Acho que qualquer time ali, a maioria dos times gostariam de ter o Sean Payton. Mas, assim, acho que você tocou na palavra certa, né? A consistência do Sean Payton. Ele é um cara... Vai ter muita gente que vai fazer essa piadinha, né? Eu entendo, Twitter é... O pessoal quer fazer piada e tal, não tem problema nenhum, mas... Aquela coisa do, sem meu Drew Brees eu não consigo, eu acho injusto. Porque, pra mim, o Sean Payton é o terceiro melhor head coach do século. Os dois head coaches que eu coloco na frente dele são Bill Belichick, obviamente, e o Andy Reid. Ter o Drew Brees no auge da carreira, por 15 anos, claro que ajudou muito o Sean Payton, óbvio. Mas eu acho que o Drew Brees ter o Sean Payton ajudou muito também o Drew Brees. E eu acho que um maximizou o outro, um fez o outro brilhar mais. E claro, a questão de jogar no estádio fechado também ajuda a dar uma inflada nos números e tal. Mas ele, durante todo esse período, foi sempre uma das melhores mentes ofensivas. E como o Rafael bem falou, mesmo nesse último ano sem o Drew Brees, ele conseguiu montar um ataque funcional, ainda dizimado por lesões, além da ausência do Drew Brees. Então, uma grande mente ofensiva. Eu, sinceramente, eu acredito que a gente vai ver ele de novo na NFL. Não pareceu um adeus. Ele não é velho, ele tem 56 anos. Mas muito da questão desse... Eu não... Muita gente está acusando ele de meio que de pular do barco. E eu não acho que a questão do cap do Saints, do fato do time precisar de uma reestruturação grande, não é qualquer... Não é eu trazer um cara ali, um cara ali. É reformular. É um time que não tem espaço na folha salarial. Está 40 milhões de dólares acima do teto salarial. Tem um elenco caro que não tem quarterback. Então você não tem um caminho para trazer um grande quarterback, porque você não tem espaço na folha salarial. Para mim, eu até acho que ele está cansado e tal. Para mim é o grande motivo. Mas eu também não vou acusar ele de pular o barco, né? Até porque ele tem tempo de serviço suficiente. Se ele quisesse pular o barco, ele poderia. Não acho que a gente não poderia culpar ele. Mas esse estado do elenco atual do Saints e a reformulação que esse time vai precisar dá toda a pinta de ter sido o principal fator, né, Rafael?
Não, é um ciclo que tá encerrando, né? Fala-se muito de que ele pode ir para a Fox, substituir o Troy Aikman como comentarista, porque o Troy Aikman está no último ano do contrato dele, fala-se na Amazon como provável destino. A gente tem talvez uma dança nas cadeiras que vai ter aí na questão dos comentaristas. O Al Michaels também está em final de contrato, então o Sean Payton pode ser um cara que vai ser o novo Troy Aikman da Fox, né? Eu particularmente, assim, aí fugindo só brevemente da discussão, eu preferi o Greg Olsen, gostei muito do Greg Olsen esse ano. E eu acho que é isso que você falou, o cara tá lá no time há não sei quantos anos, tem muita gente, eu particularmente nunca vi uma NFL sem o Sean Payton no New Orleans Saints. Então, o cara, ele já tem tempo de casa suficiente, ele já conquistou o direito de poder não querer renovar o ciclo, que a gente sabe que vai ser complicado, não tem um caminho certo para o Saints, ele não tem um quarterback novo, ele não tem uma solução. O James Winston esse ano quebrou o galho, mas talvez nem isso. Então, faz todo sentido, a gente vai ver o que ele vai decidir. Se ele pode ficar um ano na Fox... Eu acho que eu dou um ano pro Mike McCarthy e ele pode acabar terminando nos Cowboys também daqui a 2 anos. Porque o Mike McCarthy é o Mike McCarthy.
Dá toda a pinta que é isso, né? O Jerry Jones ama o Sean Payton, ele quer o Sean Payton já há muito tempo. O Mike McCarthy não foi demitido. Próximo off-season, Jerry Jones chega lá, 12 milhões por ano, vem pra casa, Sean Payton. Vai ter que compensar o Saints, porque ele tem contrato até 2024, então para ele assinar com um time antes disso, ele teria que negociar a liberação com o Saints, e provavelmente custaria uma escolha de draft. Mas assim, um head coach... Eu não acho que muitos head coaches valem uma escolha real de draft, ali de terceira rodada para cima. O Sean Payton é um deles, porque o que ele traz de ataque, de esquema, eu acho que ele é um head coach... que é um dos poucos que realmente tem um impacto positivo no time. Porque ele assume o Saints logo depois do Katrina, time dizimado. Ele fecha com o Drew Brees também no mesmo ano. Drew Brees também vindo de lesões, não era nem de longe uma certeza. Deu no que deu. Eles venceram o Super Bowl pouco tempo depois, né? Temporada 2009-2010. Aquele jogo... tampo ouvido, Rafael. Aquele jogo que, contra os Colts, que do onside kick ali no segundo tempo, e era um grande ataque, muito bem arrumado, venceu o Colts do Peyton Manning, teve a interceptação do pick six do Trey Porter e tal, grande título. Ele tem uma história bonita pelo Saints, mas é uma história manchada. E eu sei que tem muita gente que acha que nesse tipo de momento a gente tem que lembrar só do positivo, né, e tal. Ah, não é hora e tal. Mas eu não estaria fazendo aqui um serviço correto para os meus ouvintes se eu não falo a história toda do Sean Payton. E a história do Sean Payton, acho que segundo parágrafo, terceiro parágrafo da vida dele na NFL, é o Bounty Gate. Para quem não acompanhava a NFL na época, ou se você não conhece, ou muita gente também não acompanhava e já ouviu falar, foi um esquema comandado pelo Greg Williams, coordenador defensivo do Saints entre 2009 e 2011, que o Sean Payton sabia da existência, que dava bônus aos jogadores que machucassem o oponente. Se machucasse era X dinheiro, se o cara saísse da partida era 2X, coisa do tipo assim. A NFL investigou, concluiu que o Sean Payton sabia, suspendeu o Sean Payton por um ano sem pagamento, multou o Saints em $500 mil, tirou duas escolhas de segunda rodada do Saints, uma em cada ano, baniu o Greg Williams por tempo indeterminado, mas que acabou sendo um ano. Para mim, o Greg Williams nunca deveria ter voltado para a NFL. O que ele fez, o que ele criou, foi um absurdo. Mas, assim, eu não ficaria surpreso, por exemplo, pensando em Hall da Fama mais para frente, se isso tira o Sean Payton do Hall da Fama, porque eu acho que é uma mancha bem grande e tem que ser citado, né? Porque é um absurdo, o técnico deixou dentro da comissão técnica dele um outro treinador dar dinheiro para machucar oponentes, né? Então o Bounty Gate é um momento bem feio aí da história, não só do Sean Payton, mas do New Orleans Saints também.
É o Greg Williams, que teve vida longa, né? Chegou a ser interino, não foi? Se eu não me engano, no Browns?
Ele ficou muito tempo na NFL. Acho que ele não treinou no passado, nem esse ano, mas ele ficou muito tempo depois disso.
O Greg Williams, ele no final da carreira dele, ele tinha um prazo de validade, né? Ele montava uma defesa bem no primeiro, segundo ano, no terceiro ano ninguém aguentava mais ele.
Sim.
Mas o Sean Payton é isso, ele teve o mérito e a sorte de continuar treinando por mais uns 10 anos depois disso, então as pessoas esquecem, se apagam um pouco. Mas talvez, assim, é diferente de um Antonio Brown, que eu acho que não vai pro Hall da Fama por causa do que ele fez nos últimos anos da carreira dele. O Sean Payton não. O Sean Payton, depois disso, ele foi roubado do Super Bowl. Ele não teve uma ida ao Super Bowl com assalto, claro, na frente de todo mundo. Montou times extremamente competitivos, montou elencos muito fortes, porque O general manager, né, no Saints, ele trabalha um pouco no Saints, ele trabalha um pouco no Pelicans, então o Sean Payton tinha uma voz muito forte. Então é isso, é um cara que, assim, não tem... fica difícil porque a gente tem o Tom Brady ganhando 7, tem só um Super Bowl, mas é muita coisa, tem muita gente que nem isso tem. Só teve uma aparição também. Fez o Aaron Rodgers, né, a gente pode colocar nesses termos. Então é isso, eu acredito que ele tem chance de ir pro Hall da Fama, a gente vai ver, a gente só consegue ver daqui a 5 anos, inclusive a gente nem sabe se vai ser daqui a 5, 6 anos, né, porque o Mike McCarthy pode cair a qualquer momento.
Verdade. Um Super Bowl, conquistar um Super Bowl é mais do que a maioria esmagadora dos grandes jogadores e grandes técnicos conseguem, né, e é o que você falou, Tom Brady ter 7... ferrou com a mente de todo mundo, né? Não é normal a pessoa ter múltiplos títulos de Super Bowl assim. E ele, a reta final do auge do Drew Brees, em alguns momentos ele deu azar mesmo, né? Ele teve o milagre de Minnesota, né? Aquele touchdown do Stephon Diggs. Teve aquele assalto, como você falou, contra os Rams, né? Na final de conferência. Perdendo a prorrogação pro Vikings. E teve aquele fumble do Jared Cook também. Então, é um time que, ano após ano, deu azar aí na reta final desse auge do Drew Brees, né? Poderia ter chegado, mas a NFL é isso, né? É um jogo, não é série melhor de 7, né? Então, nem sempre... Acho que, por exemplo, o time... Principalmente o time da temporada 2018, que perdeu pros Rams, era um time muito bom. era um ataque muito bom. O Drew Brees fez uma temporada muito boa. E é um time que poderia ter sido campeão, poderia ter vencido. Até acredito, assim, em retrospecto, eu acredito que o Saints teria mais chance de vencer aquele time dos Patriots do que os Rams, né? Que os Rams teve aquele jogo o placar baixíssimo. Eu não consigo ver o Patriots segurando o Saints da mesma forma. Um cara como o Drew Brees. Mas é um pouco isso. É um pouco, às vezes é azar. Às vezes é, não é que tem uma falha. É porque você não deu sorte, né? O problema é que o Tom Brady ele quebra com esse argumento também, vencendo 7. Mais alguma coisa sobre o Sean Payton ou podemos seguir?
Não, acho que é isso. Eu acho que aqui seria um Super Bowl muito mais divertido, né? Seria o Tom Brady contra o Drew Brees naquele ano. No ano que o Drew Brees só não ganhou o MVP, teve uma época naquela temporada, não sei se as pessoas vão lembrar, que falava assim, ah, vai ser o Drew Brees, porque ele tava jogando muito, ele era um dos melhores. E também de, ah, ele nunca ganhou. Mas foi o ano que o Patrick Mahomes lançou 50 touchdowns, foi o primeiro ano dele como titular, foi aquele negócio absurdo. O Drew Brees, não tenho certeza, mas foi o segundo, pelo menos na minha cabeça foi o segundo, e aquele time era para ter chegado no Super Bowl, não chegou, e teria, eu tenho certeza que o jogo pelo menos teria sido mais divertido do que foi aquele Super Bowl, que foi pior do que o pior dos Thursday Night Footballs, né?
Sean Payton, tá aí, vida e obra dele. Vamos seguir agora para a segunda parte do programa. Como eu falei, um balanço aqui dos times que foram eliminados no Divisional Round. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Eu falo aqui sempre para vocês e repito, é importante. Ser produtor de conteúdo independente não é fácil. Então, se você quiser ajudar o programa a ficar no ar e ainda ter acesso a muito conteúdo exclusivo, podcasts diários de notícia e newsletter, grupo no WhatsApp, tem o link na descrição, tem plano a partir de R$10, você paga pelo PicPay, no cartão, muito fácil. Então, se você puder, eu agradeço. Vamos falar agora dos times eliminados no Divisional Round, né? Os times que caíram aí nesse último final de semana histórico. Eu vou mudar um pouco a ordem aqui dos times na pauta, que agora que eu me liguei que eu não botei na ordem que eu queria, que eu pensei em botar. Vamos começar falando do Green Bay Packers. E não é só falar do Green Bay Packers, né? É falar do Aaron Rodgers. Porque ele deu uma entrevista hoje ao Pat McAfee, né? Ele é aquela aparição semanal no programa lá do Pat McAfee. Ele falou que ele descarta a possibilidade dele se aposentar e eventualmente retornar. Mas ele não descarta ele pedir para ser trocado. Não descarta permanecer em Green Bay. Não descarta se aposentar. E ele disse que vai decidir isso logo, antes da free agency, né? Que é em março.
Ele não disse nada, então, né? Pra resumir, assim.
A única coisa que ele descartou era que a gente,
notícia.
É o que a gente sabia que não iria acontecer, né? Dele, aos 38 anos, se aposentar e depois voltar. Isso a gente sabia que não aconteceria. Mas tem que começar pelo...
Mas é igual vocês falaram, assim. Ainda não deu tempo de consultar Joe Rogan, fazer a própria pesquisa.
Tem que fazer a própria pesquisa, claro. Né?
Enquanto ele ouvir todos os lados, assim, a gente não vai ter tem que chegar o dia do draft também pra ele soltar uma bomba, roubar os holofotes.
Ah, com certeza. E pra um cara que diz que tá sendo silenciado... Todo dia tem uma entrevista do Aaron Rodgers. Todo dia tem alguma coisa dele falando, né? Então o pessoal que tá tentando silenciar o Aaron Rodgers não tá fazendo um bom trabalho. Mas, assim...
Só a menos que você se chame de Mike Ryans, né?
Verdade. Ele fez um bom trabalho nisso. Mas, futuro do Aaron Rodgers. Ele é um cara que se desgastou muito nessa temporada por culpa dele. Não é outra pessoa, foi a culpa dele. Pode botar a culpa no Joe Rogan, talvez, mas a culpa é dele, de não querer se vacinar. E não só não se vacinar, porque a gente vê, Josh Allen não se vacinou, Carson Wentz não se vacinou, o Kirk Cousins não se vacinou. A diferença é que eles admitiram, logo de cara. Eles não mentiram pra imprensa. E o Aaron Rodgers quis... Não, ele mentiu. Ele fez entender que tinha se vacinado e ele não se vacinou. Por isso que as críticas foram mais acirradas, mais quentes, mais fortes ao Aaron Rodgers, porque ele mentiu.
E ele zerou o bingo também, né?
Como assim?
Ele zerou o bingo. Você via a pesquisa própria.
Ah, sim,
Aí
essa entrevista dela.
ele conseguiu falar do Joe Rogan, médicos, se eu não me engano, até de enfermedicina, ele falou.
É.
Então, assim, conseguiu. Ele pegou a bosta, rodou e jogou no ventilador. Não foi
É.
só.
Ele fez o bingo do negacionismo, né? Vamos dizer assim. Ele fez. E pra quem não sabe, o Joe Rogan é o podcaster mais popular do mundo, né? Ele é gigantesco nos Estados Unidos, assinou um contrato de centenas de milhões de dólares com o Spotify. Ele é um cara que ele se diz que, ah, eu trago pessoas de todo tipo de visão no podcast, mas ele adotou uma postura bem negacionista aí no, durante a pandemia. Mas assim, o Aaron Rodgers se desgastou muito. Vindo de uma off-season do desgaste com os Packers, né? A questão com a diretoria, dele reclamado de falta de reforços e drafts ruins e tal. Qual que você vê o futuro? Se você tivesse que dar um palpite hoje, 25 de janeiro, Rafael, o que você acha que vai ser do Aaron Rodgers em 2022?
Olha, se eu soubesse, eu tava rico. E eu realmente não faço ideia. Eu acho que ele já melhorou um pouco a relação com o Brian Gutekunst, né? Ele falou hoje no podcast do Pat McAfee, podcast não, no programa do Pat McAfee, que melhorou a relação com ele, né? Ele já tinha elogiado ele em algumas entrevistas, principalmente pela contratação do Rasul Douglas. Também o Gutekunst trouxe um amigo dele, o Randall Cobb, que não fez nada esse ano, para dar uma acalmada nos ânimos, mas assim. Não sei, o Aaron Rodgers, ele sempre me pareceu. É um pouco do estilo dele, que ele é um cara um pouco mais comedido. Ele não é o Tom Brady que você vê ele gritando, ficando vermelho na sideline. Eu acho ele muito apático nesse jogo contra os 49ers. E assim, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a quinta vez que o Packers esparramou a farofa nos playoffs. Então, eu acredito que ele gosta de futebol americano, que ele é um cara que é competitivo, mas eu não sei se ele tem aquele fogo no olho de voltar a fazer aquilo. Eu acho que ele é um cara que talvez não consegue viver sem, mas ele tem coisas que pesam a favor, pesam contra. Ele casou agora, eu imagino que tenha sido desgastante mesmo, igual você falou, por culpa dele. Aí agora ele tá sendo criticado não só nesse ponto, mas também dentro do campo, porque ele, e no termo que os americanos usam, choked, né, não fez nada. Então, assim, é uma não resposta, mas não sei. Se fosse para dar um palpite mesmo daquele esquema assim, aponta uma arma na sua cabeça, você fala, ou ele aposenta ou ele fica nos Packers. Eu não acho que ele sai.
Também não acho que ele sai, e eu não acho que ele sai também um grande motivo. Não tem um destino óbvio. O pessoal fala muito de Denver, 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 mas você confiar a segunda parte, a reta final da sua carreira, nem pra chamar de segunda parte, a reta final, um time que tá sem técnico, eu acho que é uma interrogação muito grande. É, você assinar com um time que não tem.
Só se assim,
Só se for Sean
ele
Payton.
consegue ir para Denver com a garantia de que ele vai escolher o técnico, porque ele é esse tipo de cara, ele é o cara que vai escolher o técnico.
Mas qual o técnico
Se
que está
fosse esse.
disponível que é uma certeza?
Não, eu não sei nem quem que
É.
ele iria querer. Eu imagino
É.
que ele tem uma relação boa com o Matt LaFleur, que não vai sair dos
Normal.
Packers, não
Sim.
deveria sair dos Packers, não vai sair dos Packers. O Mike McCarthy lá nos Cowboys não
Ele
vai sair
odeia.
esse ano, o
Se
Dak não vai
odeia.
sair de lá.
Então.
Né, não tem um técnico mesmo, ele não tem ninguém que ele. Porque se ele tivesse uma pessoa que ele gostava, a gente já saberia que tem uma pessoa que ele gostava.
É.
Que provavelmente esse cara seria o técnico dos Packers, e eu acho que hoje ele é.
É,
Então,
eu não.
não acho que tem uma solução.
Por isso que eu concordo com você. Eu não acho que ele vai sair de Green Bay para jogar em outro time, porque não tem destino que ele se encaixaria bem. Porque, por exemplo, quando o Brady saiu dos Patriots, Chargers e Bucks eram destinos muito. Faziam muito sentido, né? Eram dois times com elencos bons e com. Faltava um quarterback. Então, hoje não tem esse time óbvio pro Aaron Rodgers ir.
Talvez o 49ers.
É, mas você acha que eles vão abrir mão do Jimmy Garoppolo depois chegar na final de conferência, tendo o Trey Lance, e ele o Brady, ele ficou muito chateado com o Brady, desculpa. O Rodgers ficou muito chateado com aquela coisa do draft, né? A gente lembra, né, daquela dele ter ficado lá na Green Room eternamente. Eu não consigo ver o Rodgers. Eu acho que ele guarda mais rancor. do 49ers do que para chegar ao ponto dele ir para lá. Meu palpite é que o Aaron Rodgers permanece em Green Bay. Eu, por mais que eu tenha questões, como você falou, sobre o fogo dele de continuar jogando, acho que é muito. Se ele tivesse vencido o Super Bowl, aí eu, para mim, ele se aposentaria. Mas eu, o cara, para ele chegar nesse nível, ele tem que ter um espírito competitivo muito forte. Então eu não acho que ele vai querer se aposentar com a última derrota dele sendo tão decepcionante quanto foi essa contra o 49ers. Mas agora, falando do Packers como um todo, é um time que, sim, 13 vitórias com o Matt LaFleur, um time que atropela na temporada regular, tem sido o time mais consistente na temporada regular, 39 vitórias nas últimas 3 temporadas, é um absurdo. O Aaron Rodgers recuperou o melhor nível, talvez não, mas recuperou um bom nível que ele já não vinha apresentando na era final do Mike McCarthy. Mas são 3 derrotas dolorosas, né, nos playoffs, né? Perdendo, atropelado pelos 49ers em 2019 na final de conferência, atropelado pelo Buccaneers na final de conferência, e uma derrota inexplicável para os 49ers de novo, dessa vez no Divisional Round. O que que acontece com esse time do Green Bay Packers?
Eu não sei. Aquela outra questão que, se eu soubesse, eu tava rico, porque eu estaria lá resolvendo esse problema. Eu não sei se é o que eu disse, que às vezes você vê o Aaron Rodgers, ele tá meio apático. Não sei se é o time que chega com excesso de confiança, porque eu acho que, com exceção de 2019, que ali não era o melhor time, e tinha uma defesa contra o jogo corrido que ia ser atropelada mesmo. Nos últimos 2 anos, acho que eu vi contra o São Francisco, principalmente esse ano. Eu não sei te falar o que é. O que me vem na cabeça é isso, essa apatia. É também, às vezes, aquela questão do time que... Porque a gente viu que quando chegou uma hora ali do jogo contra o 49ers que eles viram que a coisa não estava tão simples. Aí você começa... Você está na TV na sua casa, você começa a sentir aquele negócio assim que está todo mundo no estádio ficando meio assim, putz, será que vai acontecer de novo? É muito aquela questão do Chicago Bulls contra o Detroit Pistons. Putz, de novo. A única forma do Packers ganhar o Super Bowl, matar esse dragão, é ganhando o Super Bowl, chegando no Super Bowl. Porque eu acho que o time sente o peso. Não tem uma explicação lógica, porque a gente já viu muito time muito bom do Packers entregando. Contra Seattle, naquela pipocada épica, eu acho que foi muito ali de azar. Foi muito ali de Mike McCarthy, assim, deixando o mais conservador dos técnicos conservadores com inveja, assim. Sean McVay deve assistir o vídeo daquele jogo todo dia, porque ali é um show de conservadorismo, de não ir para 2, de não arriscar a 4ª descida. Mas não tem uma explicação. Você tem uma explicação? O que que você acha que é, Gabriel?
Eu tenho uma teoria. Eu cheguei a falar sobre ela no último podcast. Aliás, eu acho que o primeiro ponto é sorte mesmo. Eu acho que é variância, né? É um jogo, o futebol americano é um jogo, né? Tem muitas variáveis, é uma amostra muito pequena. Então, um passe desviar na mão de um wide receiver virar uma interceptação muda o destino de uma temporada, né? Então, muita coisa são variáveis mesmo, né? Eu tenho uma teoria, assim, eu acho que esse time dos Packers tem um problema estrutural, eu falei isso no último podcast, que é de ter o Davante Adams e não ter os outros alvos. E até essa coisa de não ter os outros alvos, eu acho que é um círculo vicioso do Aaron Rodgers não confiar nos outros wide receivers e eles não se desenvolvem num alvo que ele poderia confiar. Então eu acho que é um círculo vicioso. Ele não confia nos caras, os caras não se desenvolvem, não cria a conexão com o Aaron Rodgers para eles se tornarem, como o Davante Adams antes de ser o Davante Adams, era o wide receiver 3 do Randall Cobb e do Jordy Nelson, né? E aí o Jordy Nelson saiu, o Randall Cobb saiu.
Era um cara que dropava todas as bolas. Eu já Davante Adams no Fantasy.
Dropante Adams, né? Que o pessoal falava, né? E eventualmente ele superou isso, né? Mas nos últimos anos o Aaron Rodgers não dá, não que eles sejam talentosos nesse nível, mas ele não deu muita oportunidade para um cara como o MVS, como o Alan Lazard, para esses caras se desenvolverem, né? Aquele último passe longo pro Davante Adams no jogo, contra o 49ers, diz tudo, né? O Davante Adams, marcação dupla, Alan Lazard livre, ele manda a bola no Davante Adams. Eu tava relendo hoje um artigo que eu citei até no último programa, que é do Eric Eager, do Pro Football Focus, com quem eu já conversei, muita gente boa, que nos playoffs, os seus wide receivers 2 e 3 ganham uma importância ainda maior. Porque nos playoffs, quando você está falando num universo que só tem time bom, os times normalmente têm condições de tirar, de limitar. Gabriel Davis total. O Stephon Diggs saiu do jogo, quem apareceu foi o Gabriel Davis. É mais fácil tirar o wide receiver 1 para uma defesa muito melhor, que é normalmente as que estão nos playoffs. E aí, quem que é o seu 2? Quem que é o seu 3? Então, ele, através dos números, lá que eu não vou encher o saco aqui de vocês com números avançados, mas ele mostrou que o impacto do wide receiver 2 e 3 é maior no desempenho do time do que o do wide receiver 1. E os Packers têm o Davante Adams destacado lá e não tem outro alvo confiável. O Rodgers só passou a bola para outro wide receiver no último quarto. Então eu acho que é um problema estrutural. Não acho que impede os Packers de competir. A gente está vendo que não impede, né? O time chegou múltiplas vezes aí à final de conferência. Mas é um problema. Não tem time perfeito na NFL e esse é o defeito dos Packers. E eu vejo, assim, parte da culpa é o Packers de investir pouco em wide receiver, não drafta wide receiver na primeira rodada, não drafta wide receiver no top 100, né? Não lembro exatamente os números, o próprio Davante Adams foi no short segunda rodada. O Rodgers bota aquela visão de cone no Davante Adams só, não confia em mais ninguém. E os outros caras também não explodiram, né? O Alan Lazard não explodiu, MVS não explodiu também, acho que eles têm responsabilidade também, já deixaram a desejar também em alguns momentos. Mas pra mim esse é o problema-chave dos Packers. É só ter essa bola no Davante Adams e você vê os outros times com outras opções, né? Você vê o mesmo... Acho que o exemplo que você tocou foi perfeito. O Stephon Diggs foi bem marcado pelos Chiefs e o Gabriel Davis teve um jogo histórico, né? E se fosse o Aaron Rodgers no lugar do Josh Allen, será que ele continuaria forçando a bola no Stephon Diggs o tempo todo, mesmo não dando certo?
É, assim, teve um jogo, Colts e Packers, foi um jogo muito bom na última temporada, que o... Eu não vou lembrar o... Ele teve uma recepção importante no jogo, mas ele fez uma cagada, o MVS. Um repórter perguntou pro Aaron Rodgers depois do jogo, eu tô traduzindo aqui, como você lida com o MVS? O que fazer com isso? O Aaron Rodgers, tipo, defendeu o cara num jogo debaixo do ônibus. O Aaron Rodgers já é até bom, né? Porque o Aaron Rodgers, a gente sabe que ele pode jogar o cara debaixo do ônibus. Mas esses caras, Alan Lazard teve alguns momentos no final da temporada, teve alguns touchdowns, os números dele subiram um pouco, mas nunca foi o Alan Lazard, nunca foi nada que fosse o que era o Randall Cobb e George Nelson. Então esses caras também não entregaram, não tiveram a oportunidade de entregar. O Aaron Rodgers nunca confiou, porque a gente sabe... O Tom Brady é a mesma coisa. Esses caras, eles confiam... Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady. O cara, quando ele confia no cara, ele vai confiar no cara. Senão, você não vai jogar a bola nele. Você vê a frustração que era o Tom Brady jogando passe no Tyler Johnson, né, nesse último domingo. Não tá na mesma página. Um dos motivos do Tom Brady ter saído de New England foi que ele não se dava com os recebedores. Não tinha ninguém ali que agradava muito ele. Não tá... É, o Edelman já, assim... Aquele carro mais capengando, né, no final da carreira. O Gronk tinha aposentado, ficou um ano fora. Ele tinha que se dar com o Jacoby Myers, que é aquela água morna. E Nakiel Harry, que assim, é uma dádiva, né, pra quem odeia os Patriots. Eu adoro Nakiel Harry.
Mas é, eu acho que o Roger, eu vejo como um círculo vicioso tudo isso que eu falei. Eu acho que é um dos problemas aí. É o principal problema estrutural, técnico, do Green Bay Packers, mas assim, isso atrapalha a chance do Packers de ir ao Super Bowl, mas os Packers ainda são dos melhores times da NFL, né? Chegaram no Divisional Round, tiveram a seed 1, o Aaron Rodgers vai ser o MVP, então a chance de você ser campeão é você estar na dança ali nos playoffs o tempo todo, né? Uma hora vai dar certo, né? Então eu não iria, eu tenho que explodir tudo e começar do zero. Não, não acho que, se o Rodgers quiser ficar, eu acho que você tem que, o running back, né? Bota todo mundo de volta e vamos ver no que dá. Os Packers estão acima de $38 milhões do teto salarial, né, para 2022, mas o Matt LaFleur já falou que é manejável, né, que ele já tem planos ali para como que eles vão resolver essa situação. Então, tem que renovar com o Davante Adams, que é um, deveria ser a prioridade A, B e C nos Packers, né? Para mim, o melhor wide receiver da NFL.
Sem ele, o Aaron Rodgers não fica, assim, a gente não tem que fazer rodeio. Eu acho que se que o Aaron Rodgers é esse tipo de cara, se falar assim, ah, o Davante Adams vai sair, ele vai falar, então tchau.
É, eles vão usar a tag, disso, né? Eles vão usar a tag no Adams, né? Não tem como deixar o... Mesmo que o Rodgers se aposente... Você não pode deixar um cara desse nível embora. Nem que seja pra usar a tag e trocar ele, tentar alguma coisa, porque você não pode abrir mão do Davante Adams. Mas é isso, esse é o cenário do Green Bay Packers. Vamos passar agora pro Tampa Bay Buccaneers, que tem uma grande pergunta, que é Tom Brady. E, Rafael, pela camisa que você está usando aqui na nossa gravação, eu vejo que você acompanha a NFL há bastante tempo, e eu acompanho a NFL há algum tempo, mais de 13 anos agora, que eu acho que são, um pouquinho mais, talvez. Mas, enfim, eu nunca senti a possibilidade do Tom Brady se aposentar tão real quanto está agora. Eu nunca vi o Tom Brady falando publicamente, considerando, e ele deu entrevistas falando sobre a questão dele querer passar mais tempo com a família, do peso que é em cima da Gisele, ele continuar a carreira dele, como é difícil pra Gisele ver o Tom Brady ali em campo num esporte que é muito... tem um contato muito forte, ele já é um cara de 44 anos.
A Gisele já colocou a NFL debaixo do ônibus, né? Sim. Falando que o Tom Brady já teve umas concussões e assim...
E assim, dá pra entender perfeitamente. Você imagina, pô, o seu marido num esporte tão bruto quanto o futebol americano, com 44 anos, você vê...
Cara, ele não precisa de mais nada. Você já não precisa tudo, de mais nada. Tipo assim...
Mas você concorda, tipo, Rafael? Não, pode falar. Termina seu raciocínio.
O NFL pro Tom Brady, pra Gisele, é tipo assim, é o cara que vai dar pelada todo dia. Fala assim, porra, mas você vai dar pelada todo dia. Tipo assim, o que você tá fazendo? Você nem fica. Você faz o churrasco com seus amigos todo dia, por que você precisa disso tudo?
Não, ele é tipo eu zerando o Pokémon Azul pela milésima vez aqui. Cara, você já zerou a NFL mil vezes. Não tem mais. Você não tem mais. Não tem como melhorar ainda mais o seu legado. Mas assim, você concorda comigo que esse ano tá sendo diferente, a sensação? Eu não tô dizendo que ele vai se aposentar, mas esse ano a conversa tá diferente. Eu achei que... a sensação que eu tenho é que ele nunca considerou tanto a aposentadoria quanto ele tá considerando agora.
Isso nunca aconteceu da gente ir pra um jogo e as notícias começaram a sair antes do jogo, né? De a gente ir pra um jogo de playoffs do Tom Brady com um papo de que esse pode ser o último jogo. Sempre foi o contrário, na verdade. Sempre foi assim, não, a gente conversou com o Tom Brady aqui, ele tá falando que vai jogar até os 45. Tá falando que vai jogar até os 50. Nunca teve esse papo tão... Ele sempre falou de aposentadoria negativo. Ele sempre falava, não pensa em me aposentar, não pensa em me aposentar. E agora ele tá assim, tá admitindo que é uma possibilidade real. O contrato dele, ele tem contrato mais algum ano? O contrato inicialmente dele era 2 anos.
Mais um ano. Ele assinou 2, mas depois teve a extensão. Se eu não me engano, ele tá sob contrato. Eu tô abrindo aqui, mas pelo menos ano que vem ele tá sob contrato.
E tem outra questão que é a do... E eu acho que uma coisa vai alimentar a outra. O próprio Bruce Arians, que já aposentou da NFL, eu acho que Bruce Arians não tem saco pra ir atrás de outra coisa. Ele só vai ficar se o Tom Brady ficar. Eu acho que um depende um pouco do outro. O Tom Brady não vai ficar em Tampa Bay pra... Não sei se ele, como é a relação dele com o coordenador ofensivo Byron Leftwich. Talvez eu possa estar falando bobagem, ele ficaria com ele lá, mas eu não acho que o Tom Brady ficaria com ele recomeçar, porque ele teve o problema de adaptação no começo da última temporada. Sim. Com o sistema. Não vai querer, com 45 anos, já nessa parte que assim da carreira que ele já está mais olhando para a luz do fim do túnel, como nunca olhou. Então eu acho que depende também muito do Bruce Arians, um depende do outro para ficar. Tem que renovar alguns contratos.
Muitos contratos, né? Eu botei até aqui na pauta, que eu acho que é parte da equação. Porque o Brady tá olhando e tá vendo que o time do Bucks em 2022 vai ser muito diferente. É, você falou sobre a questão do Bruce Arians. Eu acho que o Bruce Arians não é o ponto assim. Eu acho que enquanto o Brady estiver lá, ele vai ficar. Eu não vejo isso como uma possibilidade. Mas o Byron Leftwich tem grande chance dele se tornar head coach, né? Ele já fez a segunda entrevista, se eu não me engano, com o Jacksonville Jaguars, o time que draftou ele na primeira rodada. Então, eu acho que é uma possibilidade real do Byron Leftwich sair. E você está olhando aqui, free agents. Chris Godwin, Jason Pierre-Paul, Ryan Jensen, Ndamukong Suh, Gronk. Para quem não sabe as posições, Godwin, wide receiver, Jason Pierre-Paul, edge rusher, Ryan Jensen, center, Ndamukong Suh, defensive tackle, o Gronk é tight end, o Leonard Fournette, running back, não importa. É, o J. Howard, tight end, também importa menos, porque ele desenvolveu uma conexão muito maior com o Cameron Brait e, com, obviamente, com o Gronk. Mas vai ser um elenco diferente. Eu acho que é um fator também. Ele tá olhando assim, pô, será que eu vou querer voltar com um time inferior?
Quem que você traria de volta desses dois? Porque, sinceramente, você tem o Gronk, que é amigo dele, que o Tom Brady sempre vai querer jogar com o Gronk, mas o Gronk começou bem a temporada, mas no final já tava mais desmontando. Mas eu acho que quem precisa voltar dessa lista que você citou é só o Ryan Jensen, o center, isso eu não tenho dúvidas. O center é mais o melhor amigo do quarterback do que qualquer wide receiver ou tight end. E o Chris Godwin. O resto eu acho que já o Jason Pierre-Paul já não foi aquela coisa esse ano. Andamos com o Sul também já no final da carreira. Jogou bem até, teve algumas jogadas no jogo contra Los Angeles. Mas também acho que você pode buscar uma renovação. Eu acho que são mais esses dois, mas são duas peças muito importantes. Eu acho que assim, se ele perde o center dele, é uma peça tão importante quase quanto um técnico de quarterbacks. Chris Godwin é o tipo de jogador que, assim, desde que o Chris Godwin entrou na liga, tipo assim, é o tipo de jogador que o Tom Brady adora ter. Ele se dá bem com o Mike Evans, mas ele precisa ter uma outra válvula de escape, ainda mais porque ele já não é mais nenhum menino, ele não vai querer ficar lançando bola pro Tyler Johnson. Scottie Miller é interessante, pode subir aí porque o Antonio Brown não vai ficar, que o Tom Brady também, ele deve ter uma coisa que pode ter pesado um pouquinho, foi que, putz, fiz meio merda, né? Porque o Antonio Brown é uma situação...
Eu não sei se ele...
O Antonio Brown que hoje postou uma foto com a camisa dos Ravens, o Antonio Brown.
Antonio Brown é caso perdido, né? Mas é assim, eu acho que... pra mim o principal ponto é esse, né? Ele tá olhando pra família dele e uma coisa que ele me citou, que eu achei que me levantou assim um nível de preocupação também mais ainda, é que ele citou o Kobe Bryant. Ele citou o Kobe, ele falando, Kobe, pô, o cara que tal, você acha que tem a vida toda pela frente, depois você se aposenta, e às vezes você não tem. Então, eu hoje, eu apostaria que ele não se aposenta. Mas eu não tenho confiança. Não tenho confiança. Eu diria que é uma possibilidade, não é uma possibilidade remota, é uma possibilidade real dele se aposentar. Eu acho que no final ele não vai. Mas eu colocaria 70% ele joga, 30% ele não joga. E...
eu vou te dizer que se ele ainda tivesse nos playoffs, eu teria mais confiança de que ele vai aposentar. Porque ele falou com a equipe da NBC antes do jogo, né, nos encontros que eles têm, que sair ganhando o Super Bowl seria legal. Eu acho que esse seria um ano que se ele ganhasse o Super Bowl, ele aposentaria.
É, concordo, né? Que eles poderiam sair por cima e... a gente sabe que ele é um cara maníaco, né, por competição, né, nível Michael Jordan, e ele vai querer tentar mais uma vez ali, sair por... E assim, ele vai ser o segundo colocado no MVP, né, tecnicamente não tem porquê ele se aposentar, ele jogou em altíssimo nível na temporada, foi uma das melhores temporadas da carreira dele, não é absurdo
isso. Assim... o problema, assim, é o Tom Brady, ele tem 44 anos, a gente nunca viu isso, mas ele sabe, ele é um cara que se importa com o legado, ele sabe que, eu não sei, ele conhece o corpo dele melhor que eu tô especulando, tirando da bunda aqui isso, mas ele sabe que, mano, o que acontece com quarterbacks depois de 38, 37 anos, é que do nada o cara não consegue jogar mais bola.
Normalmente não é uma queda
na cabeça dele.
Normalmente é uma queda que vai toda, né, não é declínio...
Ele teve um declínio gradual, assim, naquele último ano em New England, que a gente achou que era declínio gradual, mas não era nada, né?
Era o declínio do time ao redor dele, né?
Normal. É diferente. Ele não quer ter a temporada que o Big Ben teve agora. Ele não quer ter a temporada que o Bill Simmons chama, pra mim, a definição perfeita, que é o bracinho de Cup Noodles do Peyton Manning. Ele não quer ter essa temporada. Ele não quer que isso aconteça.
O declínio de um quarterback, quando vem, ele não, ele joga um pouquinho pior aqui, um pouquinho pior aqui. Ele vai de uma vez. O Peyton foi assim, o Big Ben foi assim, e o Drew Brees foi assim, e normalmente é assim mesmo.
Conseguiu lançar passos mais de 15 jardas, Drew Brees.
E o Tom Brady tá lançando bomba aí de 30, 40 jardas em 1,5 segundo, cara, que é um negócio que ele faz.
O braço dele parece mais forte do que quando ele tinha 20, 25. É um negócio assim.
Um negócio de outro mundo. Mas assim, seu palpite: Tom Brady em campo em 2022. Quer dizer, ele esteve em campo em 2022. Na temporada 2022.
Eu acho que ele fica assim. Eu acho que o fato dele estar na Flórida é um pouco menos gastante, é mais perto do Brasil. O brasileiro adora a Flórida, tem uma casa legal lá. A Gisele deve gostar mais da Flórida do que de Boston. Então eu acho que ele vai ficar esse último ano aí, talvez com a promessa de que esse é o último, porque eu acho que ele nunca fez uma promessa para ela de que esse é o último.
Vamos ver aí. E torcer pra ele jogar em 2022, né? Eu sei que ele já tá um tempo mais do que emprestado, né? Superou todas as expectativas, mas
Não, já deu. Não, pra quê,
eu não tô
gente?
pronto.
Eu tava vendo o último jogo, aí assim, aí ele vai virar o jogo, aí tá, o Tom Brady virou outro jogo, aí vai pegar o 49ers, coisa, esse time do 49ers que assim, inspira, mas nem tanto. Aí o Tom Brady de novo no Super Bowl. Gente!
Ah, eu não tô pronto
Já
ainda. Porque
tá
quando ele se
tempo?
aposentar, eu vou me
Não
sentir muito.
precisa demais.
Quando ele se
Deixa outras
aposentar.
pessoas brincarem.
Mas quando ele se aposentar, eu vou me sentir muito velho, cara. Porque o Tom Brady ainda é um atleta profissional que é muito mais velho que eu. Ele tem 44 anos, eu tenho 30. No momento que ele se aposentar, eu vou ser. Eu já sou mais velho do que 80% dos jogadores da NFL. E vou estar ali perto de idade com os quarterbacks que é considerado veterano. Então não pode, o Tom Brady não pode se aposentar. Tem que continuar jogando pela minha
Pelo
autoestima.
seu ego.
Pelo meu ego. Eu acho que ele tem que se importar comigo e torcer.
A gente não colocou esse fator em consideração. E depois dessa, eu acho que se tivesse começado por essa, a gente não tinha tido essa discussão.
Devia ter colocado na pauta aqui. Faltou, eu peço desculpas.
Inclusive, só mandar um abraço ao Tom Brady, que é ouvinte do podcast, né? Por isso que ele considera o seu ego como fator importante para
Fala
continuar.
português, né? A gente já viu exemplos dele falando português, né? Então, não sei por que ele não escutaria o podcast Cara do Esporte. Vamos seguir para os outros times que, aliás, ele tem um perfil muito legal com a sabedoria NFL. Abraço. Tennessee Titans. Pergunta que fica é: dá para vencer com o Ryan Tannehill? Já jogo essa no seu peito. Dá para ser campeão do Super Bowl com o Ryan Tannehill?
A gente viu o jogo domingo. Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui viu o jogo domingo. O Ryan Tannehill ganhava aquele jogo? A resposta é não. O Ryan Tannehill já ganhou dos Bills, o Ryan Tannehill já ganhou dos Chiefs, mas o Ryan Tannehill não ganha aquele jogo. E assim, desde quando você mandou a pauta, eu já estava pensando nisso. Aí tem muita gente que fala assim: ah, o Ryan Tannehill não vence. O que que você vai fazer com o Ryan Tannehill? Você vai explodir? Você manda o Ryan Tannehill? O quarterback do meu time é o Carson Wentz. Eu cortaria o dedo para ter o Ryan Tannehill. Porque o Ryan Tannehill é um cara que, assim, nos últimos 3 anos que ele jogou em Tennessee, ele foi um cara que jogou no nível top 10. Ele não foi bem nos playoffs. Quando chegou na final de conferência, ele não fez nada nos dois primeiros jogos. Foi o Derrick Henry atropelando todo mundo. Na final de conferência, era ele passando o tablet da Microsoft com o nariz, porque ele estava com frio, não fez nada naquele jogo. Contra Baltimore no ano passado também, nem lembro tão bem, falar, ser bem sincero, como que foi, mas só de eu não estar lembrando já mostra que não passou muita confiança. Esse último jogo também, bem meia boca, já teve um momento muito bom do Ryan Tannehill durante a temporada regular, mas o que pega é essa questão dos playoffs. Mas o Aaron Rodgers também está pegando nos playoffs, você não vai mandar embora o cara que jogou bem na temporada regular, é um cara que é muito respeitado, isso todo, assim, todo mundo que acompanha um pouco mais de perto, as pessoas, os comentaristas mais americanos falam que ele é muito respeitado no vestiário, porque teve um momento nessa temporada que era sem Derrick Henry, era sem Julio Jones, era sem AJ Brown, era o Ryan Tannehill correndo com a bola, se matando dentro de campo, e ele é um cara muito respeitado, eu acho que não tem como você tirar ele de dentro desse vestiário de Tennessee. O que tá, então você tem que entender que talvez tá no purgatório de ter hoje um cara que é tá entre o 8 e o 12 de melhores quarterbacks da liga. E os caras que são, sei lá, os quatro melhores hoje estão num nível absurdo.
E estão todos na sua conferência,
Porque
né?
tá, todos na mesma conferência. Assim, eu coloco três, na verdade, né? O Josh Allen, o Patrick Mahomes e o Justin Herbert. Tem gente que coloca o Joe Burrow, Lamar Jackson. Esses últimos dois eu não sei se estão no nível desses outros. Porque o Lamar, ele é um pouco mais errático nos passes.
É.
Esse último ano dele foi meio ruim. E o Joe Burrow, ele é um cara um pouco mais, aquele estilo mais à moda antiga, pocket passer. Ele não é aquele cara mais tão atlético, que é o que esses outros três são.
É outra discussão essa daí, né? Mas assim, você tá abaixo, né, dos outros quarterbacks da. Mas assim, você.
Pelo menos de cinco.
Eu não acho que 8 a 12 eu acho que é forte pro Tannehill. Mas eu acho que se você faz um ranking dos titulares, eu ainda acho que ele tá pelo menos na metade ou acima, né? Tá 14º, 13º, 15º. Eu acho que ele tá por ali. Só que você vai abrir mão dele para quem? Você vai ter. Você vai piorar. Acho que você abre a mão do Ryan Tannehill se você vai reconstruir. Porque você não vai conseguir a curto prazo um quarterback que vai ser consideravelmente melhor que o Ryan Tannehill. Esse ano foi o
A
primeiro ano.
única, a única forma viável de você se livrar. Desculpa.
Não,
Oi.
pode completar.
A única forma viável de você se livrar do Ryan Tannehill é se for o Aaron Rodgers. E eu tenho
Não vai pra.
aqui, breaking news: o Aaron Rodgers não vai jogar em Tennessee.
Não vai.
O Aaron Rodgers não joga em Tennessee.
Até uma divisão mais acessível do que seria a AFC Oeste, né? Mas eu também não acho que vai acontecer. Eu vejo quarterbacks da seguinte forma, né? Assim, quanto melhor o quarterback, mais ele compensa ao redor dele, né? E claro, você não quer que seu quarterback tenha que compensar, você tem que montar um bom time dele, mas eu acho que determinados quarterbacks eles conseguem compensar problemas, né? E o Ryan Tannehill é pior que o Jimmy Garoppolo? Não é pior que o Jimmy Garoppolo, ele é melhor que o Jimmy Garoppolo. Só que o Jimmy Garoppolo tem um time melhor ao redor dele, principalmente no ataque. E por isso que esse time chegou no Super Bowl e tá agora na final de conferência. Eu não vejo nada muito. Assim. Eu não gostaria de ver esse time dos Titans fazendo aquela troca, achando, ah, a gente tá um jogador de tal. Aí dá duas escolhas de primeira rodada por um blue chipper mesmo, mas assim, da linha ofensiva, um wide receiver e tal. Isso seria um erro. Eu acho que o Titans tem que continuar reforçando o elenco, aproveitando oportunidades e vendo ali e continuar colocando ali peças. Não tem uma grande peça que mudaria o destino desse time do Tennessee Titans. Não tem, ah, bota, sei lá, o Odell Beckham, né? Em vez de ele ter assinado com os Rams, ter assinado com os Titans. Não tem uma movimentação. É você continuar colocando coisas ali ao redor dele e se aparecer uma oportunidade, você ir atrás de um quarterback melhor, vai atrás. Ou um quarterback jovem que tenha potencial, você vai atrás. Mas eu não acho que tem que ter urgência para se desfazer do Ryan Tannehill. Tem que botar uma linha ofensiva com que bloqueie para o passe melhor, porque acho que é a linha ofensiva mais desequilibrada que eu vejo na NFL, né? Porque ela é excelente bloqueando para o jogo terrestre e horrível bloqueando para o passe, né? É bem
São
desequilibrada.
fenômeno, né? Eu acho que todos os anos assistindo a NFL, nunca teve uma linha que você fala isso, ela é boa contra a corrida e ruim contra o passe.
Não,
É sempre um ou outro.
é bem desequilibrada mesmo. Mas eu não acho que tem. Não é hora de mudança drástica, na minha opinião. Tem um técnico muito bom, o Mike Vrabel, que eu desconfiava muito, mas ele se desenvolveu num técnico muito bom. Eu acho que não é motivo para mudança drástica. Buffalo Bills. Buffalo Bills perdeu pro Kansas City Chiefs pelo segundo ano consecutivo. É hora de pânico, Rafael. Eu acho que uma franquia mais afobada tentaria fazer alguma besteira nessa off-season e, enfim, faria algum movimento. O Buffalo Bills em geral não é uma franquia afobada, é uma franquia inteligente. Mas você acha que tem alguma. É a hora de dar uma sacudida grande no elenco? Ó, a gente bateu duas vezes de cara aqui com o Chiefs, tem que fazer alguma grande mudança. O que você vê pro Buffalo Bills nessa off-season?
Eu acho que o Buffalo Bills, ele tem que. O time vai envelhecer um ano, e a gente sabe que na NFL isso significa muito, mas eu acho que o mais importante é a continuidade. Eu acho que para esse time de Buffalo voltar, a competir com o Chiefs, ele só tem que chegar lá de novo e saudável. Eu acho que não tem muita coisa de. Claro, você tem que reforçar o time. O Kansas City vai reforçar, o Bengals vai reforçar, todos os times vão reforçar, mas eu acho que o caminho de Buffalo tá certo. É aquela história, assim, ah, eles têm um quarterback muito bom, eles vão voltar para lá. Não tem garantia de que isso vai acontecer. O Aaron Rodgers chegou em um Super Bowl. Assim, me surpreenderia, mas não seria um absurdo o Josh Allen nunca chegar de novo numa final de conferência. Ele pode dar um azar. Ele tá na mesma conferência do Patrick Mahomes, que ele perdeu agora no Divisional. Se o Chargers melhora um pouco, ele vai enfrentar um Justin Herbert. Ele vai enfrentar o New England Patriots, melhorou agora com o Mac Jones, a divisão ficou mais difícil. Na própria divisão ali tem o New York Jets e o Miami Dolphins, que estão um pouco instáveis, podem melhorar também. Você tem outros times, o próprio Tennessee Titans, que já fez um furdunço na AFC em alguns momentos. Então, é mais a questão da continuidade. Eu acho que o trabalho lá está certo. E assim, eles sabem que eles têm um quarterback que consegue vencer o Patrick Mahomes, porque o Josh Allen, ele venceu o jogo, a defesa entregou. E assim, eu acho que o Sean McDermott, ele deve estar sem dormir, porque ele deve estar pensando naqueles últimos 13 segundos. Eu vou ser bem sincero, depois daquele touchdown, eu falei assim: ah, o jogo acabou. Não, não que eu parei de ver o jogo, mas eu nem sabia que a diferença era só de um field goal, eu achei que era de um touchdown.
Eu também me
Quando teve
perdi
o
na
passe do
conta
Travis
também
Kelce,
nesse jogo. Eu me perdi na conta também.
eu assim, completou o prazo pro Travis Kelce, acho que o Tony Romo gritando na minha televisão: agora eles vão chutar o field goal, não sei o quê. Vai empatar o jogo.
É.
Eu fiquei completamente com isso, mas eu tô no meu sofá, não tô sendo pago para isso. Mas assim, o que todo mundo falou foi que o chute não foi um skip kick, que não tirou tempo do relógio. Eu concordo que se você chuta essa bola rasteira quicando, você tira o tempo do relógio. A defesa, eu não sei. Você tem a defesa que joga por vento, que eu odeio e que dá sempre errado. Você tem o Buccaneers, que jogou com uma defesa um pouco mais agressiva, deu errado. A defesa não tem que ceder aquilo, mas não tem muito o que corrigir da defesa. Eu acho que talvez o próprio time de Buffalo, talvez eu estava desligado. Não sei se estou projetando, entrou um pouco desligado naqueles últimos 13 segundos. Não julgo ninguém. Então, eu acho que está no caminho certo, não acho que tem. Eu acho que é reforçar, não sei como é que vai ser. Questão de contrato, eles não têm nenhum grande nome para sair, né? Talvez reforçar o pass rush. Que eles já tentaram fazer esse ano, com nem tanto sucesso. Eu sei que Jerry Hughes já sai, mas também já não é mais aquele jogador.
É,
E
eu acho.
você acha que tem alguma coisa muito grande a ser
Não.
mudada em Buffalo?
É, eu acho que a pior coisa que eles poderiam fazer é achar que tem que dar a escolha de primeira rodada para alguém, para trocar por alguém, e dar um mega contrato para um cara mais veterano. É manter o curso, continuar draftando bem, continuar encontrando oportunidades boas de mercado, continuar reforçando. Eu acho que um ponto importante é começar a pensar no corpo de wide receiver, que o Cole Beasley foi muito mal nessa temporada, perdeu o jogo por não ser vacinado e tal, mas em geral eu achei que não foi aquele Cole Beasley de sempre. E o Stephon Diggs, ele já tá perto, se não me engano, ele tá mais perto dos 30 anos, né? Quantos anos tem o Stephon Diggs? Deixa eu dar
Pois
uma
é,
olhada.
eu ia falar isso, não
28.
falei por
Tem 28.
28 e ele é de novembro, então ele vai ter 29 nos playoffs do ano que vem, né? Que a
Mas
gente imagina que o Buffalo vai estar lá.
qualquer forma, você tem que continuar reforçando. Acho que wide receiver e edge rusher e cornerback é aquelas posições que você nunca tem demais. Continua reforçando, continua no caminho. Tá no caminho certo. Você perdeu porque você basicamente você perdeu o cara ou coroa. Você perdeu porque um dos maiores quarterbacks da história, jogando maiores começos de carreira da história para um quarterback, tirou um drive, porra, da cartola e depois perdeu o cara coroa. Depois você perdeu o cara, você ganhou o cara coroa, provavelmente os Bills teriam passado. Então,
Não dá para
manter.
falar que Buffalo perdeu aquele jogo. O resultado final foi uma derrota. Não foi perdeu o jogo. Gente, se as jogadas gastaram. Se cinco jogadas gastaram 2 segundos a mais, aquele jogo acabou.
Não é. Foi um jogo absurdo, né? Mantém o curso. Eles têm um teste muito grande nessa off-season, que vai ser substituir o Brian Daboll, que tem feito um trabalho fantástico com o Josh Allen. Acho que é um grande obstáculo, é uma grande prova. Vamos ver como é que o Sean McDermott vai sair, mas não tem motivo para mudar muito o curso, não. É isso. Vamos passar agora para a parte exclusiva para os apoiadores. Espero que o Rafael...
Não, só um comentário, só para fechar, que assim, é um perigo que um Atlanta Falcons na vida correu, né? O Matt Ryan teve aquela temporada de MVP, o técnico era o coordenador ofensivo era o Kyle Shanahan, e o Dan Quinn um técnico defensivo. É justamente o que está acontecendo com o Buffalo. Você tem um técnico defensivo perdendo seu coordenador ofensivo para coisas saírem um pouco dos trilhos até demais. A gente sabe que já aconteceu. Então, talvez, esse com certeza talvez seja o maior... Esse com certeza talvez é ótimo. Esse com certeza talvez seja o ponto mais importante aí, de que é encontrar alguém que consiga saber lidar com o Josh Allen, porque ele, a gente conhece ele, a gente já viu o Josh Allen. Ele também não é muito simples você montar um ataque para ele. O Brian Daboll foi muito inteligente esse ano de ter segurado o Josh Allen no começo do ano. Aí, no final, quando a coisa complicou um pouco, ele falou pro Josh Allen, corre, que aí a gente vai ganhar os jogos assim.
E acho que o principal ponto pro Buffalo Bills é próxima vez que eles enfrentaram os Chiefs nos playoffs, o jogo sem Buffalo, né? Porque perdeu duas vezes no Arrowhead e tava lá a chance pra eles conseguirem pelo menos terminar na frente dos Chiefs, né? Eles tropeçaram muito porque eles oscilaram muito durante a temporada, jogaram mal, período longo, e culpa deles. E se esse jogo é em Buffalo...
Perdeu pra Jacksonville.
Você ganha dos Jaguars, pô, já começa a mudar. E eu acho que tem que ser um foco muito grande não deixar o próximo jogo contra os Chiefs nos playoffs ser no Arrowhead. Tem que ser em Buffalo, eles têm que fazer uma temporada regular melhor. Mas é isso, essa parte aberta aqui do feed principal chega ao fim. Se você quer escutar o resto da nossa discussão e quer ajudar a manter o podcast Caras do Esporte no ar, se torne um apoiador, link tá na descrição. Então vamos lá, vamos pra parte exclusiva para os apoiadores, para as apoiadoras. Vamos falar de Most Improved Player.